segunda do dia e a quinta do ano 2025. É, vereador Fred Godoy, vereador Carlinhos da Feira, vereador Leitão do Sindicato, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereadora Celiane da SOS, vereadora Capitã Izete, vereador Ribeiro Júlio, vereador João da Luz, vereador Luzimar Silva, vereador Ederson Lopes, vereador Fred Cacheta, vereador Cleide Hilário, vereador Marcos Cavalho, vereador vice-presidente Zé Fernando, vereador Realmito do Autismo, vereador Ananias Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Realmito, vereador Policial Federal está presente, também remotamente Policial Federal Suender, vereadora presidente André Rezende. Qual é o suficiente?
Agradecer a dedicação do vereador Suender em todas as sessões, mesmo não podendo estar presente, está participando remotamente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Ananias que faça a leitura do texto bíblico.
Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida é eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Abra pequeno expediente, já passo a leitura do secretário da ata da sessão anterior e das matérias objeto da presente convocação.
Síntese da quarta, da ata da quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias de janeiro de 2025, às 10h40, reuniu-se a Câmara Municipal, sessão extraordinária, convocação da mesa diretora, sob o presidente da vereadora André Rezende, secretariado Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos e Ananias Júnior. A sessão foi realizada de forma híbrida com alguns vereadores presentes fisicamente no plenário de Teotovirelli e outros presentes de forma remota por meio do software de videoconferência. A hora de determinar, a senhora presidente solicitou que fizesse a chamada de vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da cidade da sessão anterior. Ordem do dia foi feita, a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 17, de autoria do prefeito, que altera, compatibiliza e promove a declaração da lei complementar 558/2024, institui a lei de diretrizes orçamentárias de exercício 2020 e dá outra providência, aprovado por unanimidade dos presentes. No item 2, projeto de lei complementar número 18/2025, de autoria do prefeito, altera, compatibiliza e faz a educação a lei complementar 473 de 2021, que institui o plano plurianual para o período 2022/2025 e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e consultou o plenário para o início da próxima sessão em 2 minutos. Ainda a leitura da matéria constante da convocação e tem um projeto de resolução número 19/2025 da mesa diretora que dispõe sobre a revogação do parágrafo 1 do artigo 86 da resolução número 4 de 2 de junho de 2015, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Item 2, projeto de lei ordinária 020/2025, prefeito municipal, institui a campanha pública denominada Torcida Premiada 2025, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências. Devo a palavra, presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Peço, vamos fazer já a suspensão da presente sessão por 5 minutos para a emissão de pareceres na comissão mista. Carlos, primeiro secretário, para que faça a verificação de quórum.
Verificação de quórum. Vereador Fred Godoy, vereador Carlinhos da Feira, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, até aí, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereadora Celiane da SOS, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paulo, Dominguinho do Cedro, vereador Ribeiro Jules, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide Hilário, vereador Ananias Júnior, vereador Jackson Charles chegando, vereador Marcos Cavalho, vereador Jean Carlos, vereador Policial Federal Suender, vereador por videoconferência, vereador Realmito do Autismo, vereadora, vereador Jean Carlos, vereadora Adéia Rezende, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Hamilton, do Autismo, que faça a leitura do texto bíblico.
Presidente, o texto bíblico já foi lido.
Está mais aberto, então. Passo a abertura já da ordem do dia e passo a abertura já da ordem do dia, havendo fora o suficiente, passo a palavra ao secretário para a leitura da ata e matéria constante da convocação.
Já é a segunda aqui, é para votação, projeto de resolução número 20. Está errado, Projeto de lei ordinária da autoria do prefeito municipal que institui campanha pública torcida premiada que visa promover conscientização da população acerca da relevância social decorrendo do pagamento de tributos municipais com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências. Projeto com parecer favorável da comissão conjunta.
Projeto de lei ordinária número 20/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador João da Luz.
Discutindo. Obrigado, presidente André. Eu quero parabenizar o prefeito Márcio Correia, trazer esse projeto importante, um projeto que incentiva o esporte da cidade, incentiva a torcida a ir aos campos, fortalecer o seu time, né, de... Agora, é preciso critérios. Nós sabemos que essa torcida premiada, ela premia aqueles que são os melhores pagadores de impostos da cidade, aquelas pessoas que estão mantendo em dia o seu IPTU. E ver ingressos nas mãos de cambistas, isso me deixa triste. Eu acho que é papel nosso fiscalizar e eu queria pedir aos órgãos que fazem a distribuição para ter critério, não deixar esses ingressos sair de forma deliberada, porque isso é o quê? Isso é para incentivar o munícipe, o contribuinte, a estar pagando os seus impostos em dias. Então, por isso eu voto favorável nesse projeto, um projeto importante que incentiva o esporte da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero parabenizar o prefeito Márcio pela propositura da torcida premiada. Na verdade, um programa que ao longo dos anos já vem sendo implementado no município. Fica aqui essa ressalva da Casa de Lei, sobretudo na fala do vereador João, do zelo e responsabilidade. Mas cabe aqui, enquanto legislador, parabenizar o prefeito, um projeto robusto. E também aproveito a oportunidade para falar de projetos. Recentemente ele falou sobre também um projeto importante na área educacional, que é a ampliação das vagas em creche. E fica aqui o meu compromisso, e eu queria encaminhar para a mesa diretora, para o gabinete do professor Alex Martins, encaminhar para a secretária municipal de educação, não como cobrança, mas como esclarecimento dessas mais de 2.000 vagas. Diz que eu estou recebendo muitas ligações de pais e mães que ainda não saiu o resultado e como que eles vão também participar dessas outras 2.000 vagas, lembrando que o ano letivo começa dia 23, se tivermos que convocar professores, que é uma ótima notícia de um concurso que inclusive eu tive o prazer de fazer, nós temos que providenciar isso quanto antes, mas fica aqui também os parabéns ao prefeito, abrindo vagas, isso é importante, mas que cabe também para a Câmara Legislativa e sobretudo para a população anapolina, os esclarecimentos de como que nós vamos abrir essas vagas. Devolvo a palavra e obrigado.
Obrigada, vereador Alex Martins, vereador Divino do Corinthians.
Discutindo, presidente.
Presidente. Palavra minha? tá? Presidente, eu acho muito importante que a gente possa fazer uma reflexão sobre a questão da nota premiada. É importante ressaltar que o Poder Público Municipal vai gastar aproximadamente, com os custos profissionais da nossa cidade, um montante de quase R$2.300.000. Eu gostaria de citar para os senhores, os vereadores aqui, que aqui na cidade de Anápolis existe 11 ônibus do terceiro setor que atende a criança e adolescente na periferia através de aulas de iniciação esportiva. E essas 11 do terceiro setor têm um montante no seu orçamento de R$ 566.000 para dividir para as 11. E todas elas têm um contrato de 11 meses. 11 meses. E é muito importante que a gente tenha a sensibilidade de entender que essas 11, elas estão lá na ponta, atendendo a criança e o adolescente da periferia. E eu vou votar a favor da nota premiada, mas em conversa com o meu jurídico, vou apresentar um projeto de lei para que a gente possa fazer uma adequação. Porque nós não podemos colocar tanto dinheiro público em empresas, porque hoje em Anápolis dois clubes são clubes de empresas, e não ter uma sequer prestação de conta. As ONGs do terceiro setor são obrigadas a apresentar um plano de trabalho e também a sua prestação de conta, onde é que foi gasto o dinheiro. E por que não a gente não regular isso e dar transparência do dinheiro público? Porque é muito importante que os clubes entendam, eles vão ter um ano para poder analisar e ver de que forma que vai fazer. E não me adianta dizer aqui que o Anápolis ou a Anapolina faz trabalho social com categoria de base, porque eu venho dessa área, e categoria de base visa lucro, não é trabalho social. O que eu quero aqui é expor a minha... o motivo de eu votar a favor esse ano e que os pares dessa casa possam analisar com muito carinho para que a gente possa, sim, aprovar um projeto de lei, para que a gente possa fazer com que os clubes dêem uma contrapartida para o município através de projetos sociais. Eu vou falar, presidente.
Discutindo. Discutindo.
A palavra da capitã Elisete.
Sim, eu quero colaborar também com esses elogios aí ao prefeito, dizer que o vereador Divino falou realmente é muito importante, a gente precisa parar e analisar, nós que somos amantes também, né, do futebol varziano, a gente entende que há uma deficiência, a gente precisa alcançar todos, mas o meu voto é favorável, eu acredito no projeto, esse de promover, conscientizar, já traz aí essa palavra, né, que vamos conscientizar as pessoas do uso devido, do benefício que está sendo trazido para a nossa sociedade. E incentivar é o que a gente está buscando fazer para elevar, inclusive, os nossos times, né? Eu sou da Boa Vista, com certeza os meus irmãos e a minha família toda ficará muito feliz, né? O Galo já conseguiu crescer um pouquinho aí e nós acreditamos que será muito bacana tudo que vem para contribuir para o crescimento dos nossos times locais. Eu vou voltar lá.
Muito obrigada, capitã Elisete. Com a palavra, Fred Caixeta.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Apenas gostaria de, eu como ex-presidente da Associação Atlética Anapolina, esse projeto é essencial para os clubes de futebol profissional. Se o Anápolis hoje está tendo esse êxito todo, pode ter certeza que deve muito a esse projeto da torcida premiada. Esse dinheiro que cai ali ajuda a pagar muitas despesas do clube. Mas eu gostaria muito de parabenizar o prefeito Márcio Corrêa, né, que mandou esse projeto para essa casa de lei, um pedido ali, uma luta do vereador Luzimar Silva. Viu, Luzimar? Então, parabéns pela sua luta. Você que hoje está na posição, vem para o lado certo, que novos projetos virão ao seu lado. Um abraço, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Andréia. É bom frisar que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Esse é o tema e é o lema dito. O vereador Divino fez uma menção importante. Porém, hoje nós não estamos tratando aqui de projeto social. O projeto que o vereador Divino mencionou, ele encaixa perfeitamente em um projeto social. Hoje nós estamos tratando de uma lei que incentiva a arrecadação municipal. Nós não estamos nem falando de que isso é um incentivo ao esporte. É importante que essa Casa Legislativa coloque na sua mente, definitivamente, que a torcida premiada e não nota premiada, ela tem um objetivo, que é incrementar a arrecadação, motivar as pessoas a pagarem dia os seus impostos. Obviamente
os clubes profissionais e não sociais acabam sendo beneficiados, porque a sociedade está sendo beneficiada por pagar em dias os seus impostos. Então, eu penso que a torcida premiada, ela pode e deve sim ser melhorada. Acredito que o tempo não foi suficiente para isso, para que o prefeito Márcio pudesse fazer um incremento, uma melhoria nessa lei. Sou a favor de que haja, ao invés de da torcida premiada, que haja um incentivo para que os clubes profissionais dê oportunidade, aí entra no que o vereador Divino disse, para que as crianças possam ter oportunidade também lá nos clubes profissionais. E aí nós estaremos fazendo duas coisas, incentivando o esporte e dando oportunidade para que as crianças lá da periferia, as crianças com poucas oportunidades, também tenham o mesmo acesso à categoria de bases e também ao incentivo ao esporte. Então, eu sou a favor de nós estudarmos. Eu já tenho um projeto piloto, que eu já venho trabalhando nele, já tem mais ou menos uns 4 anos, não tive sucesso até aqui, mas eu penso que o programa de torcida premiada pode ser melhorado. Porém, que fique claro que nós não estamos tratando de projeto social. Hoje, nós estamos votando uma lei que incentiva e motiva o contribuinte a pagar em dia seus impostos para que ele possa, através disso, assistir os jogos do Anápolis, da Anapolina, do Grêmio Anápolis, com outras equipes do Estado, aqui na cidade de Anápolis, gratuitamente. Tenho o meu voto favorável. De boa palavra.
Vai. Discutindo o projeto, vereador.
Com a palavra.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero falar ao amigo Fred Godoy, que aqui não tem negócio de oposição ou situação. Eu sou Anápolis, eu sou povo. O que vem de encontro à população é o que eu estarei votando aqui nessa casa nos próximos dias. Nota premiada. É realmente um pedido constante nosso, através de fazer parte ali da diretoria do Anápolis Futebol Clube. Você, como ex-presidente, sabe, né, da importância. E aqui parabenizo o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, qual em 2007, né, teve a audácia de criar esse projeto que vem beneficiar aí os contribuintes da nossa cidade, os torcedores, as pessoas que queiram ir até o Jonas Duarte ver grandes jogos ali também. E cumprimentar o prefeito Roberto Naves, aonde essa verba era R$30 mil. Ele triplicou, né, para R$90 mil, é o valor hoje. Então, quando o Roberto começou no primeiro mandato dele, ele veio aumentando e aumentando também a carga de ingresso, né? E a gente pensa aí, vamos ser votado agora, que o Márcio Correia também, né, parabeniza também de ter mandado esse projeto para cá, um projeto tão importante. Nós somos desportistas, sabemos, né? E que venha o novo anel do Jonas Duarte ali terminado, para poder receber mais o público, que venha também aumentar esse dinheiro significante e também que venha aumentar a carga de ingresso para beneficiar aí as pessoas que gostam do nosso futebol anapolino. E a gente vê aí o crescimento do Anápolis Futebol Clube através desse dinheiro da nota premiada, porque viagens na Série C, viagens longas, né, os gastos são constantes, são muitos. Né, o Divino está aí, tem escolinha, sempre faz as viagens aí no interior goiano, sabe, né, da necessidade. Então, o time, né, se manter e continuar se tornando grande, a gente precisa muito desse dinheiro aí da nota premiada para que os clubes venham estar ocupando lugares de destaque. Então, deixo aqui o agradecimento a todos, né, os prefeitos, que o Gomide, que começou, o Roberto, que deu seguimento, e o Márcio mandando aqui para essa casa, né, e a gente vamos estar votando, já antecipo o voto favorável. Mas, repetindo, continuarei aqui, sendo povo, sendo Anápolis, não tem negócio de oposição e nem situação. Vou votar naquilo que é benéfico para a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Luiz Marcio. Com a palavra, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero contribuir na discussão desse projeto também. Cumprimentar o Divino pelo pronunciamento, a linha minha e o pensamento é dessa forma também. Eu acho que os clubes de futebol da nossa cidade precisam ter um investimento na base, que possa ter lá no mínimo 1.000, 1.500 crianças para poder ter um retorno para a sociedade que paga seus impostos, mas gostaria de ver um trabalho social por parte dos clubes. E a gente vem nessa discussão aqui, deu de 2009, quando foi criada a torcida premiada, vereador Luzimar, não foi 2007, não, foi 2009, quando o ex-prefeito Antônio Alberto Comídio foi eleito em 2008, eu estava como vereador, a gente começou a partir de 2009. Então, cumprimentar aqui o prefeito Márcio, mandar esse projeto. Duas notícias boas essa semana. Primeiro, a torcida premiada, a segunda, onde vai abrir 2.000 vagas, né, para creche. Nós precisamos de ver qual que é as instituições nos bairros aonde que vai ter essas vagas. Por exemplo, na região leste, eu moro no bairro de Luxo. Além das 2 CMEI que tem lá, onde que vai ter mais vaga para que as mães ou os pais possam estar indo lá para poder colocar suas crianças? Porque falou que vai ter mais 2.000 vagas, mas aonde? Qual instituição? Qual local que vai ter essas vagas? Então, gostaria muito que a secretária, se não me engano, acho que é a Andréia o nome dela, né? Andréia Rocha, pudesse informar junto com o prefeito em qual região que vai estar locando aí, se vai estar fazendo convênio com a igreja católica, com a igreja evangélica ou com a instituição aonde vai ter essas 2.000 vagas, porque de ontem para hoje acho que eu tive umas 20 pessoas que me procurou, que não conseguiu vaga na creche e está querendo saber aonde que vai ter essas 2.000 vagas. Porque nós sabemos que entregamos duas escolas novas aí, a do Semerville e a do Primavera. Então, essas aí já não é nesse departamento, tá? Então, mas cumprimentar o prefeito por trazer essas duas boas notícias semana, mas que possa, quando for dar notícia falando, ó, na região leste nós fizemos um contrato com a igreja evangélica, lá vai estar abrindo, ou com a igreja católica, lá vai estar abrindo tantas vagas. Então, é importante ter essa notícia, mas cumprimento e vou votar a favor da torcida premiada.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Com a palavra, vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito Márcio Correia por estar encaminhando um projeto que realmente, assim como o Luzimar falou, a gente é muito cobrado todos os anos, né? Nós que somos desportistas da cidade de Anápolis, sempre somos cobrados pela torcida premiada. E eu quero parabenizar o vereador Divino, né? Vereador, esse projeto também é um projeto social. É incentivo ao pagamento fiscal, sim, mas muitas pessoas que pagam o seu IPTU, às vezes não sobra para poder ir no estádio. Então, ele, com esse incentivo, ele pode ir no estádio. Então, parabéns e eu espero que o seu projeto seja aprovado e para que pessoas como o senhor possam aumentar ainda mais esse programa, que realmente é um programa muito importante de iniciação esportiva na nossa cidade. E quero também cumprimentar o vereador Alex Martins e Domingos Paula também, que é uma preocupação nossa. Onde serão alocadas essas crianças? Em quais CMEIs? Em quais regiões? Né? Porque a gente é cobrado isso da população. Olha, vai abrir 2.500, Domingos. Falou 2.000, mas são 2.500 vagas. Isso realmente alegra a gente, sabendo que 2.500 crianças serão colocadas em CMEIs. Só basta saber onde. Só queremos saber onde, para até para trazer para a população. Olha, será na região sul, leste, oeste, em toda a cidade. Então, isso é muito importante. E já aproveitando o ensejo também, já que temos algumas cobranças aqui, é só reiterando a minha cobrança da Força Tática. Anápolis é a cidade mais segura para se viver. Era, que a gente não sabe, isso está em risco, porque desde o dia 1º, as viaturas da Força Tática estão paradas, estão paradas. Policiais querendo trabalhar, a sociedade precisando de segurança pública, mas estão paradas. Então, é mais uma cobrança, reitero, a cobrança da Força Tática. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. A palavra com o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Eu pedi para discutir esse projeto para manifestar o meu apoio ao vereador Divino. Eu acho que o caminho é esse, vereador. E eu acho que dá para conciliar a fala do vereador Jackson com aquilo que pretende o vereador Divino. Eu acho que dá para aproveitar, sim, aquilo que é arrecadado com a torcida premiada para incentivar o esporte de base, as escolinhas de futebol. Eu penso, assim, e eu sou torcedor, eu não sou dirigente, como o Fred Godoy, como o Luzimar e tantos outros vereadores que são dirigentes de futebol, eu sei da dificuldade que se passa para tocar um time de futebol profissional, mas eu penso que a realidade no Brasil tem mudado com as SAFs. E os times que realmente não se profissionalizarem de verdade e forem autossustentáveis para dar lucro, que o time de futebol dê lucro, realmente, para quem está tocando aquele time, que é a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, esses times tendem a desaparecer, a sumir. Inclusive, em cidades maiores, nem o estádio de futebol é público. Cada time, em Goiânia, cada time tem o seu estádio. O Vila tem o seu estádio, o Goiás tem o seu estádio, o Atlético tem o seu estádio, para que se torne rentável. Em Anápolis ainda não é possível, então nós precisamos ainda da torcida premiada. Mas eu penso que esse ano é um ano para levar a sério essa discussão junto ao prefeito, Marcos Correia, para que nós possamos alterar esse modelo da torcida premiada e ter sim um recurso para essas escolinhas de base, que são muitas. E eu, vereador Divino, desde o meu primeiro mandato, 2013, eu trabalho com políticas públicas sobre drogas. E não há o melhor caminho para se prevenir e mais barato para tratar a questão das drogas do que a prevenção e do que o esporte. Então, o caminho mais barato e mais eficiente para resolver a questão das drogas na vida de um jovem, de um adolescente, é o caminho do esporte e o caminho das escolinhas. Então, nós precisamos focar nisso aí mesmo e incentivar. E com relação assim, à questão da arrecadação, vereador Jacques, a gente percebe que os refis, eles têm uma grande adesão. E se o refis tem uma grande adesão, é porque a torcida premiada não incentiva tanto assim a que o contribuinte pague em dia os seus impostos, seus tributos. Então, eu creio que o prefeito Márcio chegou agora. Hoje é dia 10 de janeiro. Tem 9 dias, né, que tem 10 dias que ele tomou posse e que ele sentou na cadeira dia 2. Então, nós precisamos tentar juntar os vereadores aqui, aqueles que são mais entendidos dessa área, para que no ano que vem nós possamos ter um outro modelo, mais moderno, um modelo que atenda, eu acho, essa prioridade, que é das escolinhas, mas que possa ajudar ainda os clubes, que eles não vão sair da dificuldade que eles têm em um ano, mas esses clubes, eu penso que eles já estão se movimentando, tanto a Anápolis quanto a Anapolina, o Grêmio já é outra história, já é realmente uma empresa que visa lucro, e eu penso que em breve, eu torço para isso, que os times de futebol da cidade de Anápolis, eles não dependam tanto do poder público, que eles se tornem rentáveis, que eles levem o nome de Anápolis, né, pelo Brasil e pelo mundo aí, disputando os campeonatos, e que a gente possa ter clássicos aqui, lotando o estádio Jonas Duarte, trazendo vibração, trazendo desenvolvimento econômico, renda, turismo para a cidade de Anápolis. Esse é o meu sonho, esse é o caminho, eu penso que é dos demais vereadores, e vamos trabalhar para isso. Eu creio que a Câmara ganha muito, o vereador Divino, com a sua chegada aqui, para nos ajudar nessa discussão, juntando ao vereador Fred Godoy, ao vereador Luzimar, que são entendidos aí da área do esporte, mais do que eu, que sou simplesmente um torcedor. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Projeto ainda em
discutir,
discussão.
Discutir, presidenta.
Vereador Rubim.
Senhora presidenta, nobres pares, bom dia a toda a comunidade presente, a imprensa. Apenas para contribuir com esse debate, e já ressaltando a importância desse projeto para a cidade e para os nossos times de futebol, a importância de valorizar, de fortalecer, mas despertando aí especialmente os vereadores da base, do prefeito e os vereadores ligados a essa temática do esporte, e aí já cumprimentando o vereador Luzimar Silva pelo destaque em relação à iniciativa da lei da época do ex-prefeito Antônio Gomide, e cumprimentando o vereador Divino do Corinthians. Mas para alertar para a importância de uma outra lei também ligada ao esporte, que é a lei que trata da iniciação esportiva na cidade de Anápolis, ou Bolsa Atleta. A importância da gente poder, vereador Divino, promover esse debate nessa casa, para a gente ter uma atualização dos valores que são pagos a esses atletas e às instituições que desenvolvem esses programas. Então, ao mesmo tempo que é importante a gente valorizar os nossos times e fortalecer, eu acho também que a gente precisa fazer essa discussão nessa casa para ver uma atualização, um reajuste desses valores, tanto os valores que são repassados para as instituições que, inclusive, estão atrasadas, o pagamento do mês de dezembro ainda não foi feito, né, quanto para poder ampliar e fortalecer. Então, apenas para contribuir com o debate e já manifestando o nosso voto favorável, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Rimê. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Palavra com o secretário.
Projeto de resolução que dispõe sobre a revogação do parágrafo do artigo 86 da resolução número 4, 2 de junho de 2015, regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto com parecer favorável da comissão conjunta, senhora presidente.
Projeto em discussão.
Discutindo.
Quem pediu?
Eu.
Vereador Alex Martins.
Uma questão de ordem, presidente. O primeiro secretário, só que nós estamos com a população acompanhando, só para especificar do que trata o projeto.
Na verdade, essa revogação retira a operação feita no sentido de fazer um impedimento dos membros da mesa diretora possam ser indicados como líder do chefe executivo. Ou seja, existia toda a possibilidade que todos os membros dessa casa, independente de ocuparem ou não a mesa diretora, pudessem vir a ser, representar aqui o Poder Executivo Municipal. Isso, recentemente, foi alterado e agora a proposta é retirar para que seja resguardado a possibilidade de qualquer, eventualmente, membro da mesa ser representante aqui do Executivo como líder, assim como exerceu de forma bastante atuante e destacada o vereador Jackson Charles nos últimos anos. Essa é a proposta, a revogação do texto que foi alterado no regimento no exercício 2024 e que impede essa prerrogativa e essa liberdade do Executivo de indicar alguém que possa estar na mesa diretora.
Discutindo. Eu gostaria de pedir permissão, vereador Alex, poder discutir primeiro, poder explicar porque foi feita essa mudança, vereador André. Se assim eu permitir.
Pois não, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Vereador André Rezende, inclusive, quando foi feita essa mudança, o vereador André Rezende não estava aqui na Câmara, ele estava de licença, maternidade. Quem estava aqui é o vereador Afonso, do Industrial. Essa mudança, ela foi proposta pela mesa diretora, através de alguns membros e alguns vereadores, explicar a todos os vereadores o seguinte. Nós tivemos um projeto aqui na casa, onde que a gente votou que a gente pudesse ter uma suplementação no orçamento da casa, e o prefeito Roberto vetou, através do projeto, uma emenda. E quando chegou esse veto aqui na casa, na votação nós tivemos 19 votos contra o veto, e o único que votou a favor na época foi o líder do governo, que exerceu esplendamente a liderança, o vereador Jackson Charles. E ela, o vice-presidente da casa. Então, assim, é muito ruim você ver um membro da mesa diretora votar contra um projeto que vai atender a mesa diretora e atender os 23 vereadores. E o líder do executivo, como é que vai se posicionar quando é um projeto da mesa diretora, se vir um veto, ele vai votar a favor ou vai votar contra? Nesse caso, os vereadores aqui, inclusive até no dia, o vereador Dr. Zé Fernandes fez até uma festa aqui, dizendo que nos 4 anos dele de mandato, que é a primeira vez que ele ia ver um veto derrubado. E eu até brinquei com ele atrás, falei assim, e hoje será que eu vou ver na segunda sessão extraordinária o senhor indo contra aquilo que o senhor fez festa aqui no Poder Legislativo? Eu estou falando isso porque eu apoio as ações da nossa presidente, trabalho com transparência. Fui no gabinete da presidência, falei para ela que eu ia estar fazendo esse discurso e estar fazendo essa conversa. Quem me conhece sabe, eu nunca vou mentir para você, eleitor, ou para qualquer vereador aqui da casa. Eu vou trabalhar sempre dessa forma. Quando a gente fez essa mudança aqui, depois eu fui questionado até com o nosso ex-líder aqui na casa, que passou batido, ele não tinha percebido essa mudança aqui que a gente tinha feito. E, na realidade, não foi todos os vereadores mesmo que ficou sabendo da mudança. A gente fez o projeto e o vereador, às vezes, não leu o projeto, tudo não viu a mudança. Mas a mudança, ela foi benéfica para o Poder Legislativo.
Porque o poder legislativo, ele tem que ter a sua independência. A mesa diretora tem que ter a sua independência. E eu disse ao vereador Jean, no caso ele que pretende ser aí nomeado como líder, ele poderia renunciar à primeira secretaria e, nesse caso, colocar o próprio vereador Suende, eu votaria a favor, e depois que o vereador Jean não fosse líder, eu poderia votar e ele teria o meu voto favorável para poder retornar. Então, assim, eu penso, como eu estive ali, o presidente da casa, a mesa diretora, como é que você vai ser líder? Você vai defender o executivo e defender a Câmara ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como você defender Deus e o diabo. Então, assim, o meu posicionamento, nesse caso aqui, eu sou contrário a essa mudança no regimento.
Discutindo.
Eu quero esclarecer aos senhores por que eu pautei essa matéria para que a gente pudesse votar em questão extraordinária. Primeiro porque, dentre todos os momentos, eu disse que eu seria uma presidente que defende a democracia, que defende a igualdade. Eu entendo e respeito o posicionamento do vereador Domingos de Paula. Eu, de fato, não estava aqui e, no momento, se eu estivesse aqui, eu teria levantado essa questão, porque é da democracia em que todos os 23 vereadores possam, de acordo com a escolha e com o discernimento e com o alinhamento do executivo, ser escolhido líder. Não justifica, de fato, que ele seja membro da mesa diretora e ele seja excluído dessa possibilidade. Isso não é republicano, isso não é democrático, isso, na verdade, é exclusivo da competência do executivo e do alinhamento que ele tem com essa pessoa. E quando o vereador Domingos de Paula levanta a questão que aconteceu aqui a respeito de uma votação divergente, ela é própria do parlamento. Não significa necessariamente, eu não tive essa conversa com o vereador Jackson Charles, que ele votou contra porque, naquele momento, ele era líder do governo. E aqui eu vou levantar uma suposição, com todo respeito e com autorização do vereador Jackson Charles, que ele pode tê-lo feito porque isso já tinha sido votado uma questão orçamentária, naquele momento não era conveniente, mas eu entendo que aqui os 23 vereadores possuem a maturidade de separar as suas funções e que, sobretudo, a sua função principal é defender a casa e defender esse parlamento. E é por isso que eu pautei esse projeto, defendo esse projeto e acredito que dentro da Casa de Leis todos os projetos precisam ser mais democráticos e dentro do princípio da igualdade e da razoabilidade possível. Muito obrigada. E agora eu coloco em discussão uma réplica do vereador Jean Carlos.
Na réplica, o vereador Domingos citou meu nome. Apenas, depois da ótima explanação do vereador André, dizer o seguinte: eu não estou pleiteando nenhuma liderança do executivo. Eu estou à disposição, como sou do partido, como sou membro dessa casa, um dos 23 vereadores, estou à disposição. Se houver o convite, eu poderei sim. Agora, é uma decisão superveniente e exclusiva do prefeito. Agora, a restrição imposta, também concordo, ela é antidemocrática. Ela exclui a possibilidade de que todos que estão aqui, por uma decisão de um colegiado, vieram a compor a mesa diretora. Aliás, o ex-vice-presidente conduziu de forma muito equilibrada, atuou, eu tive várias divergências com ele, mas de forma decisiva aí nas pautas do executivo. E se ele votou contra uma posição nessa casa, é uma liberdade, uma prerrogativa dele. Quem vai decidir? A maioria do plenário. Se eventualmente um novo líder houver de votar algo que não seja do agrado dessa casa, a maioria desse plenário vai decidir e vai ser a decisão soberana. Então é só isso, as ponderações.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra novamente. Nós estamos falando do líder do governo. Talvez a peça mais importante nessa conexão entre os dois poderes, o executivo e, sobretudo, sobre a casa do povo, que é o poder legislativo. Eu não estou aqui para tirar o direito do prefeito fazer as suas escolhas entre A, B, C e D. Já antecipo meu voto de forma favorável. Mas a responsabilidade dessa mesa diretora é gigante. A democracia está baseada em três poderes bem clássicos, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. A figura do líder do prefeito na mesa diretora vai pautar muito o encaminhamento dos todos os 23 vereadores, independente se é oposição, se é situação, ou independência como nobre vereador. Fica fica aqui a minha fala de votar a favor, sim, de reavaliar meu posicionamento no ano passado, mas deixar bem claro a importância da independência do Poder Executivo frente aos outros poderes, da responsabilidade que nós temos com 400 mil pessoas, de projetos de lei, requerimentos, indicações, moções, para quem for que seja, que leve em consideração o desejo de quem votou nessa casa. Vou votar a favor, mas muito zelo do futuro líder do PC.
Discutiu, presidente.
Com a palavra, vereador Jackson Charles, depois João da Luz.
Obrigado, vereador André. Eu ia até pedir uma réplica ao vereador Domingos, mas eu vou falar aqui. É, a única coisa que eu não consigo dizer para o vereador Domingos é distinguir quem era Deus e quem era o diabo naquele episódio. Eu vejo de uma forma positiva esta alteração. Eu penso que ela democratiza e ela dá liberdade para que o chefe do executivo possa escolher aquele que ele entende ser a pessoa que poderá defender os seus projetos nessa casa. Seja A, seja B, faça parte da mesa diretora ou não. Nós temos que aprender nessa casa é saber ter o despreendimento. Eu, particularmente, tenho esse despreendimento e respeito. Não sei se será da mesa diretora ou líder escolhido pelo prefeito Márcio, mas eu vejo na mesa nomes extremamente capazes de poder ser o líder dessa casa, representando o prefeito Márcio Correia, e líderes com história na casa. Então, por que motivo nós taxaríamos a liberdade do prefeito de escolher aquele que ele entende que é o homem de confiança dele? Liderança é o homem de confiança do prefeito. Isso, vereador Domingos, não tem nada a ver com amizade. O senhor fez uma piadinha lá e disse que o prefeito não está sendo leal com a amizade que eu tenho por ele. Está sendo sim. Sou amigo do prefeito Márcio e não, sem, com total desprendimento. Entendo perfeitamente que ele tem total liberdade para escolher o seu líder, diferente de ser seu amigo. Mas que seja uma pessoa que ele entende ser capaz, que caminhou com ele nas eleições, que lutou e defendeu o seu nome nas eleições. E se nós tivermos a maturidade de sair desse desprendimento, nós sofremos menos, nós somos mais alegres, ao ponto de querer usar o autoritarismo para poder dizer a mesa diretora toda tem que votar a favor de uma ideia da presidente. Isso é um absurdo que foi dito aqui. A mesa diretora tem autonomia para votar, inclusive, contra uma ação do presidente. Não pode ter pelego aí na mesa. Assim como não pode ter nessa casa. E eu não admito que a minha integridade seja atacada dessa forma. Por alguém que eu julguei durante tantos anos ser, entre aspas, um amigo. Respeite as pessoas. Tenha os seus sofrimentos. Passe pelo purgatório. Mas não ataque os amigos. Porque diferente do vereador Domingos, eu fui amigo do vereador Domingos. Diferente dele, eu fui amigo dele. E essa ação que ele tomou, nesse dia, eu fui contrário. Eu questionei. Não porque eu estava na condição de líder. E eu não questionei mais em público, porque eu não queria ser taxado de vereador, estava defendendo em causa própria. Por respeito àquilo que foi tomada a decisão dos demais dentro da mesa. Não tinha minha simpatia, mas eu respeitei e pronto, acabou. É assim que se faz. Eu sou minoria, eu perdi, então eu me recuo. O dia que chegar meu dia, eu chego e me posiciono. Então eu quero dizer que, diferente de um retrocesso, essa ação que a senhora está tomando é um avanço. O prefeito municipal tem que ter total autonomia de livre escolha daquele que ele entende ser o líder dele nessa casa. E esta alteração está acontecendo porque, de repente, o líder a ser excluído pode estar na mesa. Qual o problema? Onde é que está o problema?
Nós todos aqui fomos eleitos pelo voto direto do povo, democraticamente. E aí, nós que fomos eleitos democraticamente, nós vamos criar chaves e desmocratizar aquilo que nós entendemos ser importante, que é a democracia? Portanto, eu quero reafirmar lá atrás o meu posicionamento contrário a essa mudança, porém, respeitei a decisão tomada pela mesa, embora eu era membro, não levei isso em público, mas o vereador Domingos mencionou ali, me fez falar em público agora, não era minha intenção. Eu apenas ia votar favorável, entendendo ser importante essa mudança e que ela democratiza e dá liberdade. E seja o prefeito Márcio Correia, seja o prefeito qualquer que seja, ele tem que ter a liberdade de fazer a escolha do seu líder nessa casa de lei. Muito obrigado.
A réplica, vereador, meu nome foi citado.
Réplica, vereador Domingos.
Eu acho que o vereador Jacques não entendeu o que foi falado aqui. Aliás, nesse projeto o senhor votou a favor. O senhor votou contra foi em relação ao veto que veio para casa. Porque se o senhor ia votar a favor do veto, se o senhor tivesse votado, o senhor votou a favor sim do projeto.
Eu disse que não fui contrário ao projeto.
Sim. Agora, a favor do veto, ele votou favorável ao veto, sim. E quando eu falo da independência dos membros da mesa diretora, eu não estou aqui talhando nenhum vereador, não. É a mesma coisa você chegar no juiz e contratar o juiz para ser o seu advogado, você como bandido. Para ele que vai te julgar. Nesse caso, vereador Jean, eu não sou contra o senhor, não. A minha pauta aqui, eu penso que o Poder Legislativo, em relação à mesa diretora, não deveria ter um líder, pode escolher qualquer um. E outro, se for escolher o líder da mesa diretora, beleza, que esse líder possa abrir mão do seu cargo na mesa enquanto ele estiver como líder, é só isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu não votei favorável a esse projeto anteriormente, de tirar o poder do chefe do executivo de não poder nomear os membros da mesa como líder. Então, eu acho que é democrático o chefe do executivo poder escalar o seu time. E eu queria destacar aqui rapidamente e parabenizar o papel do vereador Jackson Charles como líder, como vice-presidente dessa casa, participando da mesa, e como corregedor. Ele acumulava 3 cargos importantes dessa casa, e que soube executar os 3 cargos de forma independente e separada. Então, eu acredito sim que você querer escalar o time do adversário não é coerente. Então, eu acredito sim que o prefeito tenha a liberdade de escolher qualquer um dos 23 para estar aí fazendo, colocando essa liderança aqui na Câmara. E o papel do líder, ele é muito importante. Eu lembro que várias demandas que nós, vereadores, nós temos, e que às vezes nós estamos ali naquela tribuna, e o líder é o cara que conversa direto com o prefeito. Várias demandas eu apresentei nessa casa aqui, e nós tivemos aí uma resposta de pronto do líder, do Jackson, né? Então é importante essa interlocução entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, porque às vezes muitas respostas podem ser trazidas, né, ao público, né, respostas importantes ao público através do líder. O líder é a comunicação mais rápida do chefe executivo no Poder Legislativo. Então, eu quero antecipar o meu voto para esse projeto e democratizar a escolha do líder por parte do chefe executivo. Eu vou a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Fred Pacheco.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Primeiramente, eu vou falar um pouco do vereador que me antecedeu, né? Primeiro, nós não estamos proibindo o prefeito de escolher nenhum dos 23. Eu acho que essa conversa, assim que a eleição passa, ele possa ter uma conversa e escolher. Ou que a pessoa não candidate está na mesa diretora, ou se essa conversa for depois, ele possa licenciar desse cargo. E outra coisa, o vereador falou que não votou, só se ele estava no banheiro, porque o voto foi unânime. É do perfil dele, sempre quando é votos polêmicos, ele ir para o banheiro. Mas eu não vejo nada antidemocrático, presidente. Nada antidemocrático. Porque o presidente, ele nem vota. Isso é antidemocrático? Os outros 22 vereadores votam e ele só vota por questão de Minerva, só em questão de desempate. Também é o vice-presidente. O vice-presidente, ele já é o corregedor. Então, quer dizer que os outros 22 não têm condições de ser o corregedor e nem por isso é algo antidemocrático. É algo que já está no regimento, como esse que já está no regimento. Então, não é nada. O vereador Domingos Paula falou muito bem. Aqui nós não estamos contra ninguém. Eu acredito que todos da mesa poderiam ser líderes, todos têm competência, eu acredito que seriam bons líderes. Mas que se o regimento tem essa prerrogativa, ou que essa conversa seja feita antes para não pleitear uma cadeira, ou que no período da renúncia, da liderança, ele peça o afastamento e depois retorne. Não é nada de antidemocrático isso, não. Não é nada. A mesa diretora tem prerrogativas que nós aqui não temos. E isso também não é nada antidemocrático. É normal, é regimental. Aquilo que está no regimento não é algo antidemocrático. Nós só estamos querendo que o Poder Legislativo tenha mais autonomia. Apenas isso. E eu acredito com bons olhos que esse regimento que foi votado ainda está preso. A tinta foi votada por unanimidade. Possa continuar. A tinta está fresca. Como que houve uma mudança em menos de 90 dias? Então, já antecipo meu voto contrário e espero que os novos pais entendam que isso não é nada antidemocrático.
Uma réplica.
A réplica, vereador João da Luz.
Citou o nome dele, não, vereador? Não citou, não. Aliás, eu quero uma réplica.
Mas
ele
falou do vereador antecessor aí. Ele precedeu a palavra.
Ele citou o meu nome, Domingos Paula.
A palavra está garantida ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador André.
É o regimento isso.
Assim, eu, de forma alguma, eu só falei de liberdade, democracia, não critiquei. Eu acho que, por que que na legislatura passada nós tínhamos o direito de qualquer um dos 23 ser? É porque o prefeito era o Roberto Naves? Eu acho que agora mudou o prefeito Márcio Corrêa pode ter a mesma liberdade. Durante 4 anos ele teve a liberdade, o Roberto Naves teve a liberdade de indicar o líder, qualquer um que seja. Então, por que que mudou? Eu acho que revogar, no apagar da luz, uma lei que estava vigente, mudar ela, eu acho que não soou coerente. Essa é a resposta que eu tenho do meu amigo Fred Cacheta.
Discutir, presidenta.
Presidente, eu quero uma réplica, meu nome foi citado.
Discutir, presidente.
Presidente, vai dar a réplica para o senhor. Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Na realidade, eu acho que as falas estão meio interpretadas. Na realidade, aqui, vereador doutor Zé Fernandes, não vejo dificuldade nenhuma do atual prefeito escolher qualquer um vereador para ser o líder dele. Quanto o vereador falou em relação que não houve mudança, porque não tinha tido nenhuma coisa que pudesse interferir entre a Câmara e o Executivo. E quando teve, a gente teve a intenção de mudar para que não pudesse acontecer isso mais, porque para a mesa diretora é muito ruim esse tipo de situação, porque o projeto que na época a gente estava votando é uma coisa importante para a Câmara Municipal. Então, por isso que houve essa mudança. E outra, eu sou bem da forma democrática, eu acho que tem que ter o diálogo, sim, e sou a favor sempre do diálogo. De maneira nenhuma, estou aqui tentando tolir o vereador A, o vereador B, de ser líder ou não. No meu modo de pensar, saúdo a mesa, diretora. Pois não, vereador André.
Com a palavra, vereador Luzmar Silva.
Obrigado, presidente. Essa casa é séria. A gente teve aqui nessa discussão há menos de 90 dias. Foi 17 vereadores reeleitos. Esse assunto já foi pautado. Aí agora volta aí para ter uma mudança. Para mim, tem pessoas legislando por causa própria aqui. Porque teve a primeira extraordinária e não veio esse projeto. Aí depois que não tinha cogitado ainda o líder. Aí depois que começou a cogitar o líder entre Jean Carlos e Zé Fernandes, aí agora vem esse projeto para essa casa. Estranho, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. O projeto ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Vereador Rimei.
E o Ederson depois, por favor.
Presidenta, nobres pares, com todo respeito a essa mesa diretora, aos colegas, e eu tive a oportunidade de votar em todos, inclusive, entendendo a importância do consenso no Poder Legislativo, da independência desta Casa, mas eu acho que esse é o momento oportuno da gente fazer uma discussão e nos posicionar também para reforçar a independência, a autonomia da mesa diretora e do Poder Legislativo. O papel do líder do governo é um papel preponderante. Eu acompanhei fora desta casa as discussões que ocorreram aqui e a gente sabe de como a figura do líder do governo é uma figura de destaque. E no meu entendimento, como parlamentar, e também como advogado, colega da doutora Andréia Rezende, do doutor Jean Carlos, há um princípio no direito que é o da paridade de armas. E no meu entendimento, eu acho que a mesa diretora e qualquer que seja o membro, sem aí entrar no mérito e pessoalizar o debate, eu acho que a figura de qualquer membro da mesa diretora também se confundir com a figura do advogado do prefeito nesta casa, porque o que o líder do governo fará a partir de então é defender o governo, eu acho que isso gera aí um impacto e uma desproporcionalidade no debate e nas discussões dessa casa. Então, com todo respeito, presidenta, reafirmando e reiterando meu apoio a esta mesa diretora, à sua presidência, aos trabalhos dessa mesa diretiva, eu encaminho o voto contrário em relação a essa alteração, entendendo a necessidade de manter a imparcialidade, de manter a autonomia da mesa diretiva e entendendo também que há outros nomes, há outros colegas aqui embaixo que são ligados ao prefeito Márcio Correia, que podem ocupar esse papel e desempenhar muito bem essa função também, né? Então, esse é o meu posicionamento e, com todo respeito, devolvo a palavra.
Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Estava aqui conversando com o meu parceiro aqui, o Fred Cacheta. Nós já estamos na 20ª legislatura e isso não foi problema até hoje. Então, uma alteração que sugeriram em novembro, há 2 meses atrás, pode ser revertida naturalmente. Tem alguns ditados, né? Um ditado diz assim: pau que dá em Chico dá em Francisco. E tem outro que fala que nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Então eu penso que o vereador Jackson foi um dos melhores líderes que já houve na história de todas as legislaturas até a 19ª. Eu creio que ele exerceu a função de vice-presidente, de corregedor e de líder com primazia, atendendo aos anseios da casa e aos anseios do prefeito, Roberto Naves, à época. E eu penso que os dois nomes, inclusive o prefeito, vereador Zé Fernandes, vereador Jean, o próprio prefeito Márcio, ele já externou isso hoje na rádio. Na rádio não, no painel DM, representado aqui pelo Lucivan Machado, e o Carlos Antônio também, apresentador. E o prefeito Márcio Correia já falou que está entre o Zé Fernandes e o Jean Carlos, que são dois excelentes nomes. Seja qual for escolhido, eu tenho certeza que tem capacidade, tem afinidade, não só com o prefeito Márcio, mas com os vereadores da base do prefeito Márcio Correia, que vão desempenhar bem o seu papel. Então, assim como não houve problema na gestão do vice-presidente e líder Jackson Charles, eu creio também que não haverá nenhum conflito de interesse na gestão, seja do Zé Fernandes ou seja do Jean. Inclusive, o prefeito Zé Fernandes falou sim que ele acha que está mais para o Jean, viu? E tem o nosso apoio. Obrigado, presidente. André, devolvo a palavra.
Vereador Divino do Corinthians.
Presidente, é muito importante que a gente possa ressaltar a todo o pessoal que está nos assistindo hoje que não está sendo obrigado ninguém aqui a votar a favor. Isso é democracia. Hoje nós somos compostos aqui de 23 vereadores. todos eleitos pelo voto direto do povo. Isso é a democracia. A mesa diretora foi eleita por nós. Isso é a democracia. E nós não podemos privar o nosso prefeito de ter a autonomia e o livre-arbítrio de poder escolher o líder dele entre os 23. Haja visto que foi feita uma mudança na gestão passada, porque já era permitido isso. Então, não vejo nenhum empecilho para que a gente possa votar favorável e fazer com que essa casa seja respeitada. Porque essa casa, ela tem 23 representantes. E qualquer projeto, qualquer veto que for votado, vai ter que ter opinião individual de cada vereador. Então, eu deixo aqui o meu voto favorável e espero que todos possam compreender a importância desse projeto. Devolvo a palavra.
Obrigada. Agora, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também vou discutir, tinha feito apenas a réplica, mas é destacar aqui a fala de dois colegas aqui já veteranos, o Ederson Lopes e o Jackson Salles. A sobriedade da palavra de vocês representa muito bem a maturidade que vocês conquistaram aqui ao longo desses 4 mandatos. E vocês disseram bem, é a prerrogativa principal do vereador decidir o seu voto. Então nós temos que resguardar, seja com membro do líder do prefeito aqui na mesa ou não. É a liberdade dessa casa decidir democraticamente as suas opiniões, a soberania deste plenário e a prerrogativa tem que ser preservada da liberdade de cada vereador, assim como o vereador Jacques teve naquele momento, de decidir não como líder, mas com a sua convicção como representante do povo. E o vereador Luzimar falou que foram poucos, mais de 90 dias, mas talvez porque no dia o debate de fato não aconteceu em torno dessa pauta, ou tanto quanto obscura a alteração, porque disse bem o Ederson aqui, nós alteramos no momento uma situação que vem por décadas acontecendo, e nós temos que garantir, sobretudo, essa prerrogativa. Volto a dizer, né, não estou defendendo aqui nada em causa própria, assim como reafirmo, estou à disposição. E se vier a acontecer, para a defesa das pautas do prefeito, assim como muito bem fez o Jacques aqui, e ele não conquistou votos nessa casa pela condição de vice-presidente, mas pelas suas argumentações e pelas suas fundamentações nas pautas. Isso sim, certamente, permitiu a ele, muitas vezes, o convencimento da bancada. Mas, sobretudo, se isso acontecer, nós estaremos aqui defendendo as pautas do prefeito, sem dúvida, mas também fortalecendo vocês junto ao Executivo Municipal, porque eu sei bem, Alex, o quanto é difícil não ter acesso àquele executivo, não ter espaço e muitas vezes ter os seus projetos sendo ceifados por retaliações. E eu vou estar, certamente, se assim acontecer, ou o Zé Fernandes, ou o Marcos, qualquer dessa mesa, ou um de vocês, defendendo também essa casa. Então, certamente, né, a liberdade tem que ser preservada. Eu tenho certeza, Jacques, que se isso acontecer, vai ser no mesmo modo de respeito ao Legislativo e a cada um dos membros dessa casa. Mas, certamente, eu não estou pleiteando, reafirmo, estou à disposição, como tenho certeza que vários outros colegas, e todos aqui têm a competência, divino, foi muito feliz. Essa é a liberdade que o vereador tem que ter e retirar isso do Executivo também é uma retirar a liberdade de escolha e eliminar a democracia entre o Executivo Municipal e o Legislativo. Portanto, né, a liberdade deve imperar sobre todos os atos e assim é a meu posicionamento. Eu vou falar para o senhor presidente.
Muito obrigado. Réplica, vereador Luzimar Silva.
Obrigado. Sim, Jean, quando fala que não está pleiteando, isso é para inglês ver. Isso aí está notório. Quem acompanha a sessão, as pessoas que acompanham essa casa, sabe muito bem. Essa discussão está tendo aqui hoje, né, gente legislando por causa própria. Isso é nítido, a cidade está vendo isso. E a minha preocupação é porque aqui é uma casa séria. E um negócio foi votado há 60 dias. Agora volta de novo a mesma discussão. A pessoa que nos acompanha pela Rádio Manchester. Que confusão é essa? Essa casa começa a cair no descrédito aí. Vota uma coisa, depois volta...
faz outra coisa, né? Então, assim, falar que não está pleiteando, isso aí só bobo, né? E aqui o mais bobo é vereador. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Vereador contrário, vereador Fred Caixeta, vereador Rimi, vereador Domingos de Paula. Projeto aprovado com 3 votos contrários. Não havendo nada mais tratar, eu encerro essa sessão extraordinária e já convoco outra em 2 minutos.